Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos hoje estudando o livro Gênesis, no capítulo, iniciando o capítulo 27, que é Jacó intercepta a bênção de Isaque. Então agora nós vamos estudar um pouco sobre essa relação de Isaque, de Jacó, Isaú, e Isaque, que Jacó e Isaú são filhos de Isaque com Rebeca. Isaque é filho de Abraão. Então vamos lá. Isaque tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse: "Meu filho." E este respondeu: "Sim." Ele retomou: "Você vê, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um bom prato, como eu gosto, e traze-me a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra." Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Esaú foi, pois, ao campo apanhar uma caça para seu pai. Então Rebeca disse ao seu filho Jacó: "Ouvi teu pai dizer a teu irmão: traze-me uma caça e faze-me um bom prato. Eu comerei e te abençoarei diante de Javé antes de morrer. Agora ouve-me e faz o que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá dois belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer." Então Jacó disse a sua mãe Rebeca: "Vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe, verá que zombei dele e atrairei sobre mim a maldição em lugar da bênção." Mas sua mãe lhe respondeu: "Caia sobre mim a tua maldição, meu filho. Obedece-me e vai e traze-me os cabritos." Ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um bom prato ao gosto do seu pai. Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, ela cobriu o braço e a parte lisa do pescoço. Depois colocou o prato e o pão que preparara nas mãos do seu filho Jacó. Tá vendo como é que são as coisas, né? Por que que isso aconteceu? Porque Rebeca sabia que se Isaque abençoasse o filho Esaú, que aquela comunidade, a progressão daquela saga provavelmente terminaria ali. Era o perigo iminente dentro da família. Então, muitas vezes nós temos esse perigo rondando a nossa casa, dentro da nossa casa. O perigo de nos afastar de Deus, de terminar com o nosso desejo sincero de seguir para Deus. Então, Rebeca, porque todas as vezes que nós estudamos na Bíblia um personagem feminino, ela tem a representação de uma das chaves da Bíblia, ela representa a mente. Então, a Rebeca era uma mente equilibrada, uma mente sábia. Ela entendia que o perigo, ela percebeu o perigo que aquilo podia representar para ela, para a saga de Abraão. Então, dentro daquela percepção, o que que ela faz? Ela fala: "Não, vamos evitar isso. Vamos evitar." Por quê? O Esaú não pode assumir. Ele não tem condições éticas, morais, né, para dar prosseguimento, porque ele só queria saber de aventuras. Ele só queria saber de brincadeiras. Então, quando esse nosso lado aventureiro, esse nosso lado brincalhão, esse nosso lado ele é inconsequente, que um dia tá para o sim, outro dia tá para o não, esse lado beberrão, esse lado que deixa a consciência muito solta para que o inconsciente tome conta, isso é muito perigoso. Então a mente toma conta, fala: "Não, não vou permitir isso." É o que nós temos que fazer. Rebeca fez o que nós devemos fazer. Quando nós sentimos que algo pode nos prejudicar, prejudicar os nossos interesses com relação a Deus, é preciso que a mente assuma o comando e diga: não, 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 você não vai fazer isso, eu não vou permitir isso. Então ela usa de um artifício lá, e esse artifício vai salvar a saga de Abraão, a saga daquele que quer seguir Deus. Então, o Esaú era o perigo iminente. Nós temos esse perigo dentro de nós, muitas vezes representado pelos nossos passados espúrios, que quer nos prejudicar de alguma maneira. Então, é preciso que a gente esteja atento para isso. O que que pode me prejudicar que está dentro de mim? Será alguns desejos que eu tenho, meio aí que não vão me levar a uma funcionalidade de paz, de felicidade? É preciso que eu pense isso. E foi o que Rebeca fez. Ela percebeu o perigo que estava acontecendo se o Esaú trouxesse lá a caça e oferecesse para o Isaac, significava esse ritual. Significava que a partir dali Isaac passava para ele o cetro da família, porque ele era o primogênito. Então a Rebeca correu e falou: não vamos evitar. Muito bem. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Este respondeu: sim, quem és tu, meu filho? Isaac estava cego, né? Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come de minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe. Isaac disse a Jacó: como a encontraste depressa, meu filho? E ele respondeu: é que Avé, teu Deus, me foi propício. Isaac disse a Jacó: aproxima-te, pois para que eu te apalpe, meu filho, para saber se és ou não meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, e este o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele não o reconheceu, porque os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e ele o abençoou. Disse: tu és meu filho, Esaú. E o outro respondeu: sim. Isaac retomou: serve-me e que eu coma da caça do meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu, Isaac comeu, apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Seu pai Isaac lhe disse: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas, e ele o abençoou assim. Agora, veja bem, foi necessário um artifício daquela mente para resolver a questão. A gente pode perguntar: mas ele mentiu? Ele mentiu? Essa é a pergunta que fica. Porque, na verdade, aqui Rebeca e Jacó enganaram Isaac, dizendo que Jacó era o filho de Esaú. Então nós ficamos nessa dúvida: será que eles mentiram? Será que tem algum momento que a mentira é válida? Acontece muitas vezes, sabe, prezados amigos e amigas, que a sociedade, que nós impomos regras para nós mesmos, que essas regras precisam ser revistas, para que a gente não cometa enganos pelas regras. Então ali tinha uma cultura, era a cultura do que primogênito, fosse ele bom ou mal, interessante ou não, fosse o que fosse, mas ele era o herdeiro. Era ele que o pai tinha que abençoar para dar sequência à saga. Mas aconteceu isso. Se fosse Esaú que tivesse sido abençoado, com certeza tinha terminado ali. Então isso quer dizer para nós o seguinte: vamos rever nossas regras, vamos rever as nossas culturas, aquilo que eu digo que é assim, eu não movo uma palha para que não seja. Isso é bom a gente pensar, que muitas vezes nós estamos estabelecendo regras que são prejudiciais para nós. Então eu coloco para mim uma sentença: olha, é assim e acabou. E nós estamos vivendo no tempo da transitoriedade. O homem é um ser em trânsito. É uma mente em trânsito, é um espírito em trânsito. Ele não está completo. Então, enquanto homens, nós não podemos definir, vai ser desse jeito, não. Nós vamos entender que por agora é desse jeito, mas se for necessário eu mudo. E ali não havia como mudar. Por quê? Porque a regra não permitia. Então a mente encontra uma solução. A mente encontra um jeito de resolver essa questão perigosa. Isso acontece muitas vezes conosco. Ou por influência espiritual que nos ajuda a encontrar uma solução, uma interferência amiga que vai lá e diz assim: olha, não siga muito essa regra, não. Porque essa regra não vai te dar certo, não vai dar certo para você. Então, essa passagem aqui, ela é muito relacionada a ser assim, a cultura mesmo, né? A cultura daquele povo era assim, é o primogênito, não importa quem é o primogênito. E Esaú era uma pessoa complicada. E a gente observa o seguinte, quando Esaú foi reencarnar, por que que Esaú, que é um espírito mais aventureiro, veio primeiro, né? Talvez não fosse para mudar a regra. Não seria isso? Quando a espiritualidade encaminha Esaú como primogênito de Isaac, sabendo da índole de Esaú, e depois manda Jacó, sabendo que Jacó era um espírito mais evoluído, por que que não mandou já de uma vez o Jacó? Porque aí continuaria com a regra, com o costume. E há momentos que nós temos que mudar os costumes. Então ali, praticamente se mudou um costume, ou uma tentativa de mudança de costume. E aí, porque depois nós vamos ver que Jacó, ele gostava mais do José, que não era o primogênito. Mas na frente nós vamos ver isso. Por isso que os irmãos dele venderam ele. Então é preciso que a gente mude regras de vez em quando, certo? E aí o Isaac vai abençoar então o Jacó da seguinte maneira: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil que Javé abençoou. Tá vendo? Isso é ritual. Isso aí eram disposições ritualísticas daquela época. Olha só. Que Deus te deu o orvalho do sol, do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam, que nações se prostem diante de ti. Vocês acreditam que as nações iam prostrar diante de Esaú? Que era uma pessoa completamente alheio aos deveres dele enquanto ser social? Não era possível isso. Então Isaac estaria passando dando uma bênção a quem não iria cumprir a bênção que ele estava fazendo. Rebeca sabia disso. Então Rebeca, a mente, falou: não, não vou permitir que essas tradições antigas, que essas coisas tacanhas que estão lá no inconsciente perturbe a minha marcha consciente. É o que nós temos que fazer. Nós deixamos muito por conta do inconsciente, sabe, meus amigos? Tem coisas que nós não podemos mexer muito porque o inconsciente é muito forte. Mas tem coisas que a consciência tem que agir. Senão ela não é consciência, ela é inconsciente também. Ela está dormindo. Então a Rebeca estava acordada. Não, isso não vai acontecer isso aqui comigo de jeito, eu não vou permitir isso, né? E ele vai então terminar a bênção dele dizendo: sê um senhor para teus irmãos, que se prostem diante de ti os filhos da tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Vocês se lembram quando nós estávamos estudando em outros aí para trás, que o Esaú chegou em casa com fome e o Jacó serviu para ele um prato? E o prato de lentilha significa que naquele momento ele passava a primogenitura para o Jacó. Então Esaú já tinha dado, aberto mão da primogenitura dele. Ou seja, era só Isaac que ia ficar naquela tentativa, naquela coisa. Se falassem para Isaac que houve aquele acordo, Isaac não ia aceitar. É muitas vezes que nós, às vezes, não aceitamos, né? Não, nem se eu ver, não aceito. Não, não vou mudar, não é assim. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu tio, e a gente vai nessa tradição que muitas vezes nos perturba. Então, eles já tinham resolvido entre eles. Esaú falou: não, você me dá essa comida aí, que você pode pegar a primogenitura, não quero saber disso, não. E jamais iria cumprir o que Isaac estava dizendo aqui. Então, foi um acerto bem interessante disso aí, entre os próprios irmãos e a mãe, para que Isaac, que então é o seguidor de Deus, é o buscador de Deus, começasse a perceber que quando você está buscando Deus, você tem que fazer muitas mudanças, mesmo que elas sejam mudanças culturais. Muito obrigado pela sua atenção de hoje. Nós estamos ficando por aqui. E no próximo encontro, nós vamos daqui dar sequência a partir do capítulo 27, do versículo 30. Fique com Jesus, que Ele te abençoe.